Boa madrugada, galera! Edição 27 do Aquele Cast dropando aí pra você no seu feed, no Spotify, no seu RSS, na sua geladeira Smart, no seu vaso sanitário Smart, acompanhando o seu joguinho medíocre de madrugada, acompanhando aquele seu MMORPG falido, aquele joguinho que você fica grindando lá, esperando que vai ter a endorfina necessária pra encarar mais um dia, e talvez tenha, e talvez não. E nessa nota ambígua, eu trago aquele que é perfeitamente constante, a minha constante nessas edições do cast, meu querido Aquele Cara. E aí, meu querido, tudo tranquilo com você essa semana?
Olá, amigos, e eu posso dizer facilmente que acho que ser associado a Faraday ou Desmond é o maior elogio que já foi feito ao longo de todas essas décadas de amizade. Então, me sinto muito feliz de ser um nome anotado no seu caderninho como constante para qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto confuso e com o nariz sangrando e me sinto velho e perdido na ilha, porque você falou que tem o RSS e aí você sabe que eu sou meio noob de podcast, mas nem sei o que é RSS, então... Tomara que o pessoal do RSS esteja ouvindo aí, mas me elucide até o que é um RSS.
Cara, é basicamente uma ferramenta que você configura para você ter um feed customizado de conteúdo. Algumas pessoas, até o nosso querido antigo Dudu Dar, o atual O Hip Hop, ele acho que ele faz assim, ele pega o código RSS e coloca lá no feed customizado dele e recebe para não ir pelo Spotify, não sei por que ele prefere assim.
Eu ia entrar nesse tema agora com essa primeira informação, por que alguém, isso aqui é um app, tá, você vai, entra no RSS lá, mas por que você faria isso ao invés de ir no Spotify? Não que eu esteja sendo patrocinado pelo Spotify, pedindo para as pessoas ouvirem no Spotify, mas...
Ainda não, mas pode ser uma boa oportunidade aí, mestres, overlords do Spotify.
Sabe que seria bom se tivesse aqueles timestamps, você pudesse cortar para entrar anúncio em um certo momento do cast, me cortar naquela fala e botar um anúncio pra entrar. Mas um dia a gente chega lá e se vier o patrocínio vai vir justamente calcado na excelência dessa amizade e na qualificadíssima audiência que nos escuta. Então, prazer estar novamente aqui pra nossa 27ª aventura.
Exatamente, e dessa vez vamos chacoalhar um pouco o formato, já que minutos antes da edição a gente optou pelo tema e pelo que nós vamos falar, e há uma convergência de assunto e jogos que vamos puxar. Então, já entrando no tema dessa edição, jogos como serviço. Essa é uma palavra, é uma expressão, né, que está cada vez mais pautando a indústria. Eu acho que é um norte aí para a galera de manter o jogador engajado e, claro, manter um esquema constante de monetização e de geração de caixa para os estúdios, que algumas vezes embolsam isso e não se sabe para onde vai, e em outras vezes parece que é de fato empregado no jogo se manter dinâmico e se manter interessante. E eu acho que, se eu me lembro bem, e até você me corrige se eu estiver errado, eu acho que a gente tinha uma visão até um pouco negativa de jogo como serviço. Eu, pelo menos, tinha no começo, quando começou a se falar sobre
deixa
isso.
Deixa eu usar aqui e levantar um episódio que talvez seja o paciente zero disso, mas no mínimo é uma história interessante para relembrar. Você certamente se lembra, mas para nossos ouvintes terem ciência disso. Você vai lembrar de um dia que a gente foi numa Saraiva Megastore, no centro do Rio de Janeiro. E a gente tava caminhando lá, vendo... A gente sempre ia lá, olhava os jogos, olhava os gibis que estavam à venda. Era um passeio agradável, na real. E aí, um belo dia, tava em destaque lá, Warcraft, ou World of Warcraft, no caso. E aí eu peguei a caixinha, e aí a gente tava meio que debatendo o jogo, meio vendo, ninguém jogava os MMORPG entre nós dois, pelo menos a gente não tava, nenhum dos dois era assinante do serviço nem nada. E foi justamente esse meu choque, eu descobri que eu peguei a caixa e falei, calma aí. Eu vou ir no caixa, eu vou pegar essa caixa aqui de jogo, eu vou levar ali no caixa, vou fazer o pagamento, vou pagar caro pra levar esse jogo pra casa, e depois disso eu vou ter que ficar pagando ativamente uma mensalidade, ou seja, eu compro o jogo e eu vou ter que continuar comprando pelo jogo depois, de novo. E eu fiquei muito puto com essa parada no dia. Foi uma parada que Eu não. Sabe, perto do lançamento do World of Warcraft, até pra ele estar com caixinha e tudo. Depois ele não tinha trial de sei lá quantos níveis, ou poder experimentar sei lá quantas horas. Então era um negócio que era, pra mim, na ocasião, era meio novo esse conceito de ter que pagar pra continuar jogando. Eu fiquei espumando de raiva no dia. Hoje eu não penso mais assim, hoje a minha visão mudou muito, mas eu lembro que, você tá perguntando se a gente tinha uma visão antipática, eu era até extremista contra isso, eu achava a falência moral máxima do videogame nas origens, isso, de você ficar pagando mensalidade para jogar alguma coisa, eu achava a máxima deturpação do que deveria ser a experiência de você adquirir um videogame, e aí, como a gente vai elaborar ao longo do cast depois, e faça experiências recentes e outras nem tanto, mas foi mudando, mas porra, do começo, cara, eu tinha mais profunda antipatia por esse modelo.
É, você resgatou bem essa questão, porque no começo a nossa perspectiva sobre o jogo como serviço, eu acho que da indústria em geral, era muito, muito centrada no MMORPG. Era basicamente o único gênero que tinha esse tipo de relação com o consumidor, que você assinava, você comprava o jogo, você pagava, às vezes, até depois começou a ter jogos que eram gratuitos, pra você baixar, mas você tinha que pagar pra jogar e tal, e realmente era uma parada que não me atraía nem um pouco, mas eu acho que também isso tinha uma certa relação bem explícita com o fato de que eu não tinha nenhum interesse em MMORPG na época, sabe, não tava nem um pouco ligado, eu achava uma merda, na verdade, a premissa, porque eu achava que eram jogos com, e ainda acho, de certa forma, embora tenha evoluído bastante o gênero, mas tipo, são jogos de interação bem indireta e tal, você tem aquele oceano de hotkeys das suas habilidades e você só fica clicando e tal. Eu tinha essa impressão de que era um jogo quase simplista demais e você só ficar perdendo tempo e tal. Essa é a minha visão na época. Eu acho que hoje em dia claramente mudou bastante e até comecei a joguei um pouco alguns MMORPGs e gostei. Em níveis moderados e mergulharia novamente em algum deles. A parada pra mim começou a virar mesmo quando essa concepção de jogo como serviço começou a sangrar pra outros gêneros. Isso já é uma coisa bem mais recente, assim. Certamente na geração do... Talvez... Na geração do PlayStation 4 já tava consolidado esse modelo. Talvez na geração anterior a isso tenha começado...
Começado pode ter sido antes, mas realmente pra consolidar é muito papo que quando as pessoas forem olhar... alguns anos no futuro, vamos relembrar como é que foi a geração do PlayStation 4, do Xbox One, e aí vão fazer aquela análise histórica legal, o pessoal vai ver que foi exatamente ali que consolidou total a parada, e eu imagino que eles vão botar muito como Avatar um outro jogo que a gente jogou bastante, que tem bastante história nossa, e curiosamente, embora não tenha clicado muito o jogo em si, já adiantando, é o Fortnite, porque a gente fez até as origens desse próprio... aquele cast que vocês estão ouvindo agora, ele nasce como Fortnite em debate, porque a gente ficava fazendo gameplay, jogando Fortnite, debatendo coisa, aí o formatinho foi evoluindo e tal, depois para outros jogos, ganhando mais duração, ganhando mais complexidade, fazendo live em vídeo, até enfim, chegar no podcast que vocês estão ouvindo agora. Mas o Fortnite, você vê, é curioso porque é um jogo que, como gameplay, não clicou tanto com a gente, muito pela parada que você tinha que ser um mestre da construção e tal, acabou que não rolava. O tirinho era até ok, mas essa mistura da parada não apeteceu tanto que a gente dropou. A gente fez algumas dezenas de Fortnite em debate, mas nunca chegou naquela parada de tipo, que jogo foda, não instalou tanto com a gente. Mas o formato que ele foi aos poucos aprimorando, desde você ir trazendo mais conteúdo, tipo eventos temáticos por um certo tempo, acrescentando depois o passe de temporada, os Battle Pass, o Season Pass, a ideia de você pagar para ir desbloqueando cosméticos e aprimorando seu personagem, ficando cada vez mais dando uma coleção fodida dentro do jogo. Eu acho que o Fortnite talvez seja, quando nessa análise, anos e anos no futuro, que o pessoal vê, quando é que o jogo como serviço tomou essa forma definitiva ali no videogame, para mim vai ser muito associado essa vibe de Fortnite e derivados. Já tinha coisa antes, mas eu acho que ele vai ser o maior avatar dessa parada, sabe?
Eu acho que sim, e certamente esses jogos que são modelo freemium, eu acho que eles são uma época muito peculiar para jogos como serviço e até dialogam com jogos que não seguem exatamente esse modelo, que você paga para você entrar, mas você tem... atualizações constantes, como por exemplo The Division 1 e 2 da Ubisoft, que você tem coisas que você pode comprar, mas o jogo você teoricamente pagaria $60 no lançamento e tudo mais. E eu acho que essa questão do modelo de negócios que vem dessa premissa de jogo como serviço, eu acho que é um ponto bacana pra gente começar, e aí eu já trago até o jogo que eu tô jogando bastante ultimamente, né? Tô voltando a ele depois de um tempo, e eu tive duas experiências diferentes de consumo, é o Destiny 2. Eu joguei o Destiny 2 bastante no PlayStation 4, quando ele se tornou um jogo que é desses que é um modelo freemium, que você não paga nada para ter alguma experiência base dentro do jogo, e você pode comprar coisas que vão desde passes de temporada, que colocam você num trilho de progressão específico e acelerado, a coisas como expansões que estavam sendo lançadas na época. Eu lembro que na época, a expansão que estava sendo trabalhada era Shadowkeep, uma expansão que se passa na Lua. E era muito peculiar, porque como eu estava jogando Destiny gratuito, era muito delimitado aonde que estava o conteúdo que eu podia e não podia acessar, sabe? Eu sempre encontrava uma barreira e, em geral, assim, eu posso citar todos os jogos como serviço que eu jogo ou joguei na minha vida. Alguns eu ainda jogo com alguma regularidade, como por exemplo Call of Duty Warzone, mas eu sou o pior tipo possível de consumidor para esse mercado. Apesar de gostar desses jogos, eu, assim, é muito, muito raro eu colocar algum centavo neles, sabe? Apesar de eu gostar e tal, e apesar de sempre ser uma possibilidade que está no meu horizonte, o Destiny, cara, ele sempre, nas formas de consumo que eu tive dele, ele sempre estava me dando o suficiente para que eu não sentisse a necessidade de pagar por ele, sabe? Então eu não sei se isso é um sucesso dos caras da Bang, que me entregaram uma experiência que foi, que me preencheu, sabe? Que me agregou alguma coisa, mas ao mesmo tempo é um fracasso, porque eles não conseguiram deixar ali naquele limiar que eu, tipo, falar, cara, vou meter R$15, R$30 aqui pra parada fluir de vez, sabe? E agora, jogando no Xbox e pegando o Game Pass, eu tenho acesso a 3 expansões que eu não tinha acesso antes, que é Shadowkeep, Beyond Light e Forsaken. Eu acho que a Forsaken, talvez, eu tenho até que checar isso, talvez ela tenha ficado disponível no pacote gratuito do PlayStation 4 que eu tava jogando, mais pro final do jogo, porque teve uma grande atualização do Destiny, e isso é um outro elemento até.
Antes de você entrar nesse, deixa eu fazer uma provocação, não necessariamente uma objeção, mas eu acho que pode trabalhar em cima desse tema que você estava desenvolvendo, que é o seguinte: você estava falando que você talvez não fosse um case de sucesso para eles, no sentido que, beleza, você não gastou dinheiro com o jogo, não gastou dinheiro nas expansões, mas se você parar para pensar que hoje, não só o videogame, mas a forma como se consome videogame mudou para caralho, no sentido que hoje você tem influencer, que importa muito mais até do que a própria mídia antiga, tradicional, de jornalismo e tal. Por exemplo, você pega um streamer em alta na Twitch, se ele pega um jogo para jogar, a chance das vendas desse jogo aumentarem sobem drasticamente só pelo fato de alguém influente estar jogando, e aí mais gente começa a jogar também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: será que você botar essas paradas de graça e você botar pra gente como você tá jogando, mas não necessariamente tá gastando dinheiro, mas agora você tá aqui no cast, você voluntariamente escolheu que esse seria o jogo que você ia destacar. E ok, que o nosso alcance do cast ainda não é aquela coisa colossal, ainda, um dia vai ser, mas você está usando suas plataformas, você está usando o nosso cast, você está usando suas redes sociais para falar do jogo, então você está movimentando o discurso ao redor do jogo. Será que não se paga para eles? Porque, ok, você não está, mas alguém que está te ouvindo, que você possa persuadir a jogar e manter o jogo em alta, e está lá no... Você liga Twitch, você liga YouTube, vai estar um monte de gente jogando, fazendo live da parada, atiçando outras pessoas a pegarem o jogo. Por mais que você não gaste o dinheiro, eu acho que ajudar a manter o jogo em alta deve levar para outras pessoas que talvez gastem, né? Eu acho que tu pode argumentar que para eles você pode ser um case de sucesso até nisso. Você está usando o teu espaço para promover o jogo. Ele está fazendo marketing de graça nesse sentido. Você está jogando de graça, mas está fazendo marketing de graça para eles também.
Não, eu vou concordar com o que você está falando e até vou expandir isso para uma coisa que eu notei jogando essa versão do Destiny, que tem as expansões no Series S do Game Pass, porque antes de eu baixar, eu pensei, caraca, cara, os caras, eles entregaram o ouro, sabe? Eles entregaram o jogo com todo o conteúdo premium que ele tem hoje, que e essas expansões não são baratas. Elas em promoção tu encontra às vezes a, sei lá, vou, pra não errar aqui, vou botar uma faixa grande, de 50 a 80 reais, sabe? Não é um conteúdo que tu gasta assim, tipo, sem pensar, sabe? Então, são coisas robustas. Então eu fiquei pensando, porra, como que isso justifica dentro dessa estratégia de conteúdo deles? E, cara, é totalmente isso que você falou. Tem esse lado da economia da atenção, do jogo ser a discussão. O Destiny é o paradigma desse modelo de shooter como serviço, looter shooter e tal. Tanto é que ele influencia coisas tipo tanto a estrutura das missões quanto a estrutura dos modos de jogo, como raids e como strikes, esse tipo de... Como que você organiza a estrutura do seu mundo para que ele funcione como um serviço? Então o Destiny ele tem essa parada de é bom para ele que mais olhos estejam focados nele e discutindo ele e tudo mais, mas tem outro elemento que, cara, mesmo essa versão que eles supostamente, entre aspas, entregam o ouro para você com o Game Pass, direto você é, não, eu não diria bombardeado, porque isso teria uma conotação um pouco negativa, mas você é oferecido e você tem a opção, e a opção às vezes faz sentido, de você gastar dinheiro, você colocar um dinheiro, e já você tendo essa quantidade de conteúdo que tem agora com essa parada do PES, eu vou te dizer que fica até mais atrativo do que na época eu estava jogando a versão que era 100% de graça, eu não estava colocando nenhum centavo. Colocar dinheiro ali parecia ser tipo assim, pô, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro, mas isso não vai completar a minha experiência, só vai deixar um pouco menos incompleta. Mas agora, como ela já está completa, eu acho que... Eu fico olhando para, por exemplo, o sistema de temporadas deles, né, que você compra lá o Season Pass, você tem uma progressão diferenciada, e eu fico pensando, cara, essa temporada aqui que eu entrei agora, eu já não sei onde ela tá, eu não sei quando que ela começou, não sei se seria um bom investimento. Mas, pô, eu tô jogando direto. Sei que vai começar a próxima, cara, talvez seja papo de meter aí R$15, se for o caso, e, porra, você ter acesso a itens exóticos e tal, porque, cara, eles realmente conseguiram criar um sistema que os itens exóticos, eles são bem raros de você encontrar, e às vezes tem quests que são bem elaboradas e trabalhosas de você fazer, você tem que grindar pra cacete, fazer um monte de coisa, mas você ter um caminho pra destravar mais exóticos é muito instigante, porque são as armas mais diferenciadas, que têm efeitos mais interessantes. Por exemplo, eu peguei um rifle exótico agora, que é parte de uma dessas expansões premium, que, porra, ela, se você acerta tiro de precisão, que eles chamam, que é tipo dano crítico, ele tem uma mecânica, tipo, a arma, o tema dela é uma parada meio tipo de viagem no tempo e multiverso, entre dimensões. Então, a parada justifica assim, quando você acerta um tiro de precisão, a bala, ela viaja no tempo e ela volta pro seu cartucho, sabe? Então, teoricamente, você pode ficar atirando, tipo, de precisão direto e você nunca acaba a sua munição, sabe? Então, é um efeito muito diferenciado das outras armas, que são mais tradicionais e muito boas de serem usadas e tal. Isso é um elemento muito foda do Destiny, até dialogando com o que a gente estava falando antes, o gênero, assim, as mecânicas do jogo tem que te prender no jogo como serviço. Cara, o Destiny é muito isso, cara. Eu peguei pra jogar esse jogo agora e, tipo, porra, a mobilidade, os poderes, o gunfeel, as situações de combate que emergem o tempo todo, sabe? O design, a direção de arte do jogo. Tipo, cara, isso é muito foda, sabe? O Destiny é muito bom de se jogar, sabe? Independente de qualquer coisa, independente se eu vou colocar um centavo ou não, o jogo é muito instigante, sabe? Tipo, é muito, cara, eu sinto vontade de jogar quando eu não estou jogando, sabe? Não é nem por causa dessa constante perspectiva de que eu vou conseguir um item melhor à frente. Isso faz parte, e é um jogo que você tem que correr atrás do que você tem que fazer para se divertir, para progredir e tal. Mas a própria mecânica da coisa, simplesmente ficar andando de um lado pro outro, enfrentando grupinhos de inimigos, é tão bom que eu fico realmente... Tipo, eu sinto saudade do jogo quando eu não tô com ele, sabe? É uma parada realmente foda nesse sentido. É um jogaço, cara.
Bom ver que você tá meio no total papo de viciado, porque pegando um outro exemplo, que não é nem o que eu tô jogando, na verdade, até porque eu parei de jogar depois de fazer 4 mil horas nele, mas o Overwatch eu ficava nessa também. Quando eu não tava jogando Overwatch, eu ficava pensando, pô, sei lá, quando eu chegar em casa, vou lá, vou subir de nível na parada, vou ver se eu quebro meu recorde de subir de elo lá e tal. É engraçado como é que o jogo, como serviço, e talvez até. Fazer uma digressão fodida aqui, mas eu tinha uma vez falado com você que eu acho profundamente engraçado que a gente já falou aqui várias vezes sobre economia, sobre tributação em videogame, como é que videogame é caro e tal, mas foda-se isso por um segundo, porque o que eu quero pensar é que o videogame no Brasil tinha todo aquele papo de, pô, videogame é um absurdo ser taxado como jogo de azar e tal. E é engraçado que você for ver que a partir do jogo como serviço e começando a surgir um monte de loot box e esse esquema de viciar as pessoas e ficar num loop de porra, tem que comprar o passe de temporada pra liberar e ver se consigo pegar aquele cosmético raro lá e tal. Videogame hoje tá baixando imposto e tá nesse papo de tentar trazer o apelo pra molecada gamer com a galera. Não, não, estamos tirando imposto de videogame e tal, mas hoje talvez fosse a época que mais faria sentido você tributar videogame e tentar afastar de criança, porque o nego tá muito usando essa parada do jogo como serviço, como ferramenta direta para viciar as pessoas, deixar num loop, num frenesi de torrar dinheiro com cosmético e gastar grana pra caralho tentando subir de nível nas coisas. Tá engraçado porque se você pegar videogame antes do jogo como serviço, como eu falei no meu choque lá com Warcraft, era. Ah, sei lá, tu pagava os $60 ou 200, 300, R$ 400 no jogo, o que fosse, mas tu pagava uma vez e ficava lá. E agora o videogame é essa parada, que ela continuamente pode ir drenando teu dinheiro. E agora que o videogame tá nesse estado, o nego tá falando em tirar, como jogo de azar e diminuir tributo. Então, acho meio profundamente irônico ter andado para esse lado, à luz da evolução da parada.
É realmente peculiar, cara, porque tem um pouco essa parada de você sempre, quando você tá fazendo alguma parada no Destiny, tipo, às vezes tem lá a possibilidade rara de você tirar um item exótico. Então você fica lá meio que na. Pô, será que dessa vez vai? Será que dessa vez vai? Será que você.
É um caçadinho com essa porra, maluco. Você tá igual uma velhinha em Vegas, rodando a maquininha lá, torcendo pra vir o loot que tu queria, mas não tem muita diferença mesmo, não. Guardada todas as proporções, o que tu tá fazendo sentado na frente da TV é muito um loop parecido com a velhinha no caça-níquel. E aí, sei lá, não, eu não sei nem de que lado eu ficaria nesse debate agora, se ele fosse ser feito a sério sobre como tributar a parada no Brasil.
Eu sou a favor de uma legislação bem que controle bastante esse tipo de jogo como serviço que tem box.
Normalmente você sabe que eu sou até meio contra, tipo, ah, as pessoas querem se matar, que se matem. Mas nesse caso em particular, videogame é. Muito criança joga essas paradas e envolta em microtransação e menu pra tudo que é lado, com cartão de
Sim,
crédito do
sim.
pai vinculado ali. Então, porra, exige tem que olhar com carinho pra essa parada mesmo, cara. Porque senão, que nem a gente já trouxe aqui no cast, acho que tu citou, e até conectado com esse exemplo, não sei qual era o nome da parada do marketing que você falou que é tipo, tu quer tirar muito dinheiro de uma pessoa só, e aí tipo aquela.
Da baleia.
Isso, da baleia, isso. Que é tipo, a feita criança foi lá e torrou 10 mil dólares no cartão de crédito da mãe comprando skinzinha no jogo.
Cara, eu diria que nem apenas criança, cara, porque tipo, se você tá num ponto que você tá, o cara tá sendo sangrado em milhares de dólares por, sei lá, por mês ou por semestre que seja num jogo como serviço, eu acho que se o seu jogo, ele tem a capacidade de provocar esse tipo de reação na sociedade, ele tem que ser taxado ou tem que ser regulamentado como se fosse um cassino mesmo, sabe? Que eu sou a favor que seja legalizado, mas que seja regulado e tal, porque é meio que é um conceito que nego chama de vice tax ou sin tax, que é tipo você coloca um custo em cima da parada porque é assim, você deixa a parada acontecer de forma legalizada porque proibir não tende a não funcionar, por exemplo, jogatina ou até tipo consumo de drogas, álcool, maconha, o que seja. E você coloca um imposto em cima porque você fala, não, isso aqui tem um custo para a sociedade, tipo, pô, cigarro causa câncer, a gente tem um controle disso, tipo, em X% da população que fuma desenvolve câncer, isso prejudica o serviço de saúde, não sei o que e tal, então a gente coloca um imposto em cima. Então, se esse jogo ele causa esse colapso econômico na vida de milhares de pessoas por causa da sua natureza adictiva, eu sou a favor de que isso seja regulamentado de alguma forma, sabe? Eu sou um viciado em Destiny, mas é até uma coisa mais da mecânica da coisa do que.
Ah, eu falei do lado do vício, você tá no vício de tentar obter a parada e se divertir, beleza, mas você não tá estourando a fatura do seu cartão de crédito. Eu achei até bom
Sim.
que tu trouxe esse negócio que eu não tava tão ligado, mas certamente é uma boa comparação. Você gosta de como é que você vai taxar e vai tributar em cima como se fosse um cassino mesmo. Eu acho que muito jogo, certamente, se. Que nem eu falei, cara, aquele chip traumático lá Microsoft. Eu pensei mais em criança para proteger, mas, porra, às vezes uma pessoa que tem esse problema, uma compulsão de torrar dinheiro, começa a pipocar a janela na porra toda, te oferecendo, ah, tu quer jogar essa fase? Paga tanto. Tu quer essa roupa? Paga tanto. Começa a pipocar a janela na cara. Pra gente que é mais vulnerável nesse sentido, porra, eu acho que abre um risco real ali, cara. Tanto no, é um assunto até de interesse de direito internacional nesse sentido, porque nego no mundo inteiro tá comprando em dólar ali, dando dinheiro pra corporação, então é foda, porque tem esse negócio de Estado versus empresa, essas coisas, porque tu vê, aqui no Brasil eu acho ainda pior essa parada que nem tu falou. Aqui cassino hoje é proibido. Eu acho meio extremo você proibir a parada, como eu também não iria querer proibir o jogo em si, mas, porra, tu regular fortemente a parada, isso sim me parece a saída boa, que vale tanto pro jogo de azar como pro videogame. Que, tipo, porra, o cara é adulto, ele quer torrar o salário dele apostando em poker? Tá, direito dele, mas ao mesmo tempo tu também tem que proteger a parada o suficiente pra não sair quebrando toda a população e enriquecendo só a EA ou o dono do cassino e deixando o Estado e as pessoas sem nada, sabe?
O cara ia entrar em processo de falência porque ele tá sucumbindo a uma compulsão de jogatina, tem um custo social difuso gigantesco em perda de arrecadação e miseração completa das circunstâncias do cara. Então, obviamente que é engraçado como o videogame ele acaba se tornando essa parada, porque realmente os caras conseguiram aperfeiçoar muito esse mecanismo do vício e vincular ele a uma estratégia de monetização. Porque, por exemplo, você poderia argumentar, pô, ninguém ficava viciado jogando Super Mario Bros. Pô, beleza, podia ficar, mas não tinha, a Nintendo não tava cobrando do cara por nada, sabe? O cara comprou, tá ali. O seu vício, ele se encerra em si mesmo. Agora não, agora o seu vício, ele tá meio que em diferentes graus, direta ou indiretamente. No caso do Destiny, eu diria até que é bem indireto, porque toda a parte que você colocaria dinheiro, ela tá muito mais ligada, eu diria, a parte do passe de temporada até tem implicações de jogabilidade, mas as compras assim, mais esporádicas são todas cosméticas, é tipo um skin de alguma coisa, sabe, o skin pro seu personagem, skin pra sua nave, esse tipo de coisa assim. Então não é necessário, não tem nenhuma implicação mais direta na sua jogabilidade. Mas uma parada que eu queria trazer de jogo como serviço, e eu acho que isso ao final vai ser um bom gancho pro jogo que você vai trazer, é como que eles são capazes, quando é um bom jogo como serviço, eu diria, como eles são capazes de introduzir coisas que mudam a dinâmica do jogo e deixam o jogo vivo e dinâmico, tanto em coisas mais macro como em coisas mais micro. E Destiny 2 certamente tem essa questão que aconteceu e acontece, e é uma coisa que deixa o jogo bem vivo. Pegando um exemplo pequeno, assim, um detalhezinho, cara, tipo, tinha uma parada, quando eu tava jogando no Play 4 naquela época, basicamente você podia botar até três quests como se você estivesse tracking ela, e aí o que isso causava é que você não precisava acessar o menu de quests pra ver como é que tava a progressão dela, sabe? Você podia só apertar um botão que abre uma camada em cima da tela e ela te mostraria as informações pertinentes a essas três quests que você marcou. Só que essa contagem de três quests, ela ficava dividida entre recompensas, que são quests muito menores e que você simplesmente está coletando algum recurso ou matando uma quantidade X de inimigos, com quests mais robustas, de exóticos e quests de campanhas, etc. E agora eles atualizaram a interface para ter um submenu dentro dessa camada da tela só para as recompensas. Cara, isso é uma parada muito pequena, mas tipo, que é uma atualização que, pra mim, porra, é uma qualidade de vida, sabe? Muito grande. Tipo, essa evolução constante da interface, de pequenos detalhes da usabilidade do jogo e de como que as coisas funcionam, do funcionamento interno da parada, isso eu acho muito fascinante no Destiny, cara. Eu acho que, e nesses jogos de serviço, quando são bons, no geral, sabe? Essa capacidade de mudar. E em coisas maiores e tal, porra, teve uma mudança. Isso eu peguei quando eu tava jogando e foi até problemática, e eu acho que eles até fizeram isso pra nerfar o jogo pacote gratuito que eles estavam oferecendo antes. Por quê? O pacote gratuito do Destiny antigo, do Destiny 2, ele permitia que você jogasse acho que umas três campanhas que eram tipo campanhas antigas do jogo. Então ele tinha conteúdo pra cacete enterrado lá, sabe? Então era realmente uma experiência mega robusta, uma porrada de planeta para se visitar, uma porrada de coisa espalhada. E essas campanhas, às vezes tinham campanhas de exóticos atreladas a elas, então realmente era uma quantidade muito robusta de conteúdo. Então eles lançaram uma atualização que tirou alguns dos planetas, completamente limou Mercúrio, limou Marte, limou... Cara, limou uma porrada ali. E colocaram uma área nova na Terra e uma lua lá de, sei lá, Júpiter, talvez, da Europa, que é uma lua congelada. E, assim, basicamente, foi claramente o que eles fizeram, foi, eles tiraram mais do que eles colocaram, sabe? E aí o pacote gratuito ficou muito prejudicado por isso. Mas, ao mesmo tempo, agora que eu tenho acesso a esse conteúdo premium, e eu até espero que futuras expansões, se tiverem e coisas assim, vão pro Game Pass também, eu espero que eles mantenham essa parceria, porque parece que dá certo, por essa parada que a gente tava falando antes, né, de colocar esse cardápio de compras na sua frente, quando você já tem um pacote bem robusto para trabalhar em cima. Mas, cara, esse agora, tipo, na época que saíram esses planos, eu pensei, porra, que merda, sabe, fuderam o meu jogo. Mas agora que eu tô pegando... essa parada que já tem essas expansões acopladas e tal, eu só fiz uma delas ainda, tem duas pra fazer. Cara, tipo, eu acho que tem uma quantidade foda de conteúdo ali, sabe? E eu acho que deixou o jogo mais focado. Ele tava muito perdido. Antes tinha muito lugar que... mapas que não eram tão bons assim, sabe? Que estavam lá porque era conteúdo e tudo mais. E, porra, eu acho que foi uma... foi uma decisão interessante essa, de tipo, cara, a gente não vai só ficar empilhando coisa em cima desse jogo. A gente vai podar aqui para depois construir em cima disso e fazer outra coisa. E nessa expansão a mais recente, a Beyond Light, por exemplo, cara, tem umas paradas que eu fico pensando, porra, se eles expandirem nisso aqui, vai ficar foda a parada. Porque, por exemplo, você antes tinha três... tipo, efeitos que você podia dar nos poderes do seu personagem, que era Void, que é tipo sombra, assim, fogo e eletricidade. E aí todas as classes tinham essas três builds de poderes que davam esse tipo de dano, e dentro de cada uma dessas variantes tinham três variações dentro delas. Então tinha até elas eram muito parecidas entre si, mas tinham diferenças significativas até para você... cumprir papéis diferentes em circunstâncias diferentes e tal. E aí essa expansão, ela adiciona um quarto poder, que é de congelar, de gelo. E ele funciona de uma forma diferente das outras, porque e aí a interface do jogo atualiza, e você agora, esses três poderes iniciais, de sombra, fogo e eletricidade, eles estão agregados numa parada que eles chamam de Light Powers, e esse de gelo tá em Dark Powers. Só que só tem esse gelo. Então, a implicação pra mim que fica disso é, pô, eles vão adicionar mais Dark Powers no futuro. E você vai ter você vai poder fazer builds que são, tipo, mais robustas ainda, sabe? Tipo, ficar alternando entre uma e outra, sabe? Ter mais de uma build pensada pro seu personagem e tal. Então, essa parada de criar uma fundação pra uma coisa que você sabe que, ou pelo menos espera, que os caras vão construir em cima e colocando mais... nada impede de eles trazerem algum desses planetas de volta, tipo, Mercúrio voltou, porque eles justificam no lore da parada, tipo, que os planetas de fato desapareceram, e eles não sabem o que aconteceu, sabe? Então, eles podem a qualquer momento trazer Mercúrio de volta e colocar uma campanha nova ali, sabe, pra você investigar o que aconteceu com o planeta e tudo mais. Então, ainda que eu não ache a narrativa, tipo assim, a história de Destiny, assim, aquela coisa mais, porra, sei lá, instigante do mundo, sabe, é meio que uma fantasia com estética de sci-fi, mas essencialmente bem fantasia mesmo, com aqueles arquétipos de sempre, sabe? O guerreiro, o rogue, o mago, e os impérios disputando entre si, sabe? Tem toda essa pegada de fantasia, e não é nada demais, mas eu acho bacana que eles tentam amarrar tudo isso num lore que vai evoluindo, e os jogadores vão fazendo parte disso e tal, e porra... é realmente um jogo que eu não me imaginava conseguindo gostar, porque eu não sei se eu não gosto necessariamente ou desgosto de loot box, não diz nada pra mim. Eu gosto de FPS, eu gosto muito da Bang, e esse jogo pra mim ele tem muito DNA de Halo, especialmente agora a gente tendo jogado Halo 2, eu vejo muito Halo ali. Eles conseguiram destilar muito de Halo na forma como os combates se desenrolam em Destiny e aperfeiçoar até bastante coisa. Mas, cara, essa parada dessa narrativa merda até, mas que vai evoluindo, que é cativante, você tá naquele mundinho ali e tal, e tem muito de Star Wars também, sabe? Tem uma pegada de lado da luz, lado das sombras, e não, mas existe o cinza, sabe?
É, o Halo também tem. Ele tá muito na mesma, nesse
sentido. É, cara, é fascinante. E aí, o gancho que eu queria puxar pra você é que você tá jogando um jogo que talvez tenha passado pela maior transformação de jogo como serviço que eu já vi. A gente não pegou isso, mas você agora tá jogando já o produto refinado desse processo, que é o Final Fantasy XIV, né? Que teve um reboot completo como serviço e agora é um dos maiores, se não for o maior MMORPG que tem no mercado atualmente. O que você tá achando do jogo aí?
Antes disso, é engraçado porque para você ver como é que é nossa expertise aqui no gênero e na avaliação da parada, que a gente tava só essa última ponta sobre Destiny, eu tinha te contado já, mas acho que é sempre engraçado relembrar que o... Você, como o gameplay do Destiny é bom e como ele realmente tem essa parada puxando do Halo 2, como vocês estão querendo se divertir pra caramba zerando o co-op, o Destiny 1, eu nem sabia que ele era um jogo como serviço quando eu zerei Destiny 1, porque ele chegou antecipado. E aí eu falei, pô, maneiro aí, bonzão atirar aqui, bonzão pegar a motinha aí, enfrentando as ondas, os chefes aí. Zerei o jogo, vi a musiquinha do Paul McCartney lá nos créditos do Destiny e tal, e fechei. E aí eu não fiz nenhuma raid, não fiz nenhum verso, não fiz porra nenhuma jogando com os outros. Eu terminei o Destiny 1 e eu desinstalei. Aí só depois de levou uns meses pra parada ganhar tração e cimentar uma comunidade, começar a gerar texto ao redor, então fica a curiosidade que se você quiser sabotar a noção de jogo como serviço e simplesmente zerar ele, também dá, então mais um benefício aí do jogo como serviço poder se travestir de jogo normal, se você quiser, ou se você foi ignorante como eu era. E inclusive agora amarrando pro Final Fantasy XIV que você perguntou, o próprio Final Fantasy XIV eu não tô pegando ele tanto como jogo como serviço, porque o que eu tô fazendo é jogando ele como se fosse um RPG offline. E é isso, e é assim que eu tô tratando o Final Fantasy XIV nessa segunda empreitada nele. Na primeira, a gente chegou a ter mais o aspecto do MMORPG, porque, como a gente já citou anteriormente aqui, você mesmo falou um pouquinho agora de uma das suas brevíssimo mergulho na parada, que a gente só basicamente botou dois pezinhos dentro do mar e saiu, mas... Cara, quando a gente estava jogando com o Pig e tendo a narrativa brotando em cada cantinho, desde parar para assistir um show no meio da praça em Lissa Lominsa, até uma hora que a gente estava discutindo, pô, mas cadê o gameplay disso aqui? Porque é super passivo e tal. E aí a gente deu o take lá, falando, não, mas o gameplay na verdade está acontecendo agora, enquanto a gente está simplesmente três amigos andando aqui por essa longa estrada e trocando uma ideia. Acho maneiro como o MMORPG ele permite você ter essa aventura social e jogar com teus camaradas e ir curtindo o mundo, descobrindo coisas, conversando com eles. Mas como agora eu sou gadinho de Final Fantasy e estou tentando zerar todos os jogos principais de Final Fantasy, eu falei, cara, agora eu tô querendo prestar atenção na história aqui. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo até a série lá no aquele cara, eu tô traduzindo 100% dos diálogos do jogo, para como o jogo não tá em português, então eu tô lá, cada mínima quest eu vou lá e traduzo o que, que o pessoal tá falando, porque quando a gente jogou da outra vez, eu, você e o Pig, eu tava rushando a história, não tava prestando muita atenção, eu tava mais pra tipo...
Sim, tava total essa também.
É, tava cagando pra cristal, as facções e... sei lá o que for que estivesse acontecendo no mundo, e agora que eu comecei a me ligar mais e prestar mais atenção, e é bem irado como é que já no começo eles... Você estava citando a super transformação que o jogo teve, eu acho muito foda como é que eles readaptaram o jogo, mesmo sem ter jogado a versão anterior, porque eles citam a calamidade, que é o evento que tipo, destruiu a realidade antiga e formou essa Realm Reborn, essa realidade renascida, que é o Final Fantasy na sua forma atual. E aí tem vários personagens que citam os efeitos disso, desde perda de memória, até como é que o mundo foi reconstruído. E é legal você ver esse trabalho de inserção no lore do jogo, de um evento cataclismático que mudou a parada toda. Eles falam, tipo, ah, tinha os Guerreiros da Luz, que estavam naquela super luta final, mas agora ninguém sabe mais qual era o nome deles e tal. Pô, cara, o carinho com que o Nego fez essa reviravolta, mesmo sem ter jogado como era antes, sem dúvidas é uma das histórias mais fodas dos videogames, tanto que o Yoshi P, que é o diretor do Final Fantasy XIV, o cara tá em alto pra caralho. Passaram o Final Fantasy XVI pra ele também, porque o maluco pegou um flop fudido e transformou na parada que agora tá virando, ou já é, o MMORPG mais falado do mercado. Porque tu vê pra um outro que eu tava seguindo e acompanhando e cobrindo também, até coitado da Blizzard, maldita Blizzard em certa medida também, porque o World of Warcraft, já citado no comecinho desse cast, com a minha fúria juvenil, depois o tempo foi passando, eu fui pegando mais simpatia por RPGs em geral, que nem RPG eu gostava tanto, então que dirá MMORPG. Mas aí foi coisa de uns 6 anos atrás, talvez, eu já tava com mais simpatia no Warcraft, tanto que eu zerei primeiro com o RTS lá, o Warcraft 3, depois eu comecei a mergulhar no World of Warcraft também. E aí eu fui vendo já o desgaste da comunidade, os caras já achando a narrativa uma merda, odiando o rumo das expansões. Então, o Warcraft, ele tava e tem ainda, especialmente agora, uma insatisfação fodida, perdendo um momento mundialmente mesmo. Cada vez a galera mais aborrecida, falando que a história lá tá uma merda. Até vi, eu não sei o nome do cara, que eu não cheguei a ficar tão ligado na cena, né? Asgold, Asmongold, sei lá como é o nome do maluco, mas o cara que era o...
Acho que é isso aí.
É, o cara que era o maior streamer de Warcraft foi lá e migrou pro Final Fantasy. Então aí, tipo, aqui no Brasil também eu vi muita gente, cara, da cena de Warcraft fazendo a mesma parada. Tá sendo o jogo que tá roubando público dos outros MMORPG que estão caindo, e a galera tá tipo, pô, já ouviram aí o Final Fantasy XIV, que ele foi retrabalhado pra caralho. E aí, aliado a esse trabalho fudidamente do foda do Yoshi-P de salvar o jogo, que era uma merda, para tornar algo atrativo para o grupo de console e de computador, ainda teve essa sacada de mestre de você aliar com uma boa forma de você inserir novos jogadores e monetizar o jogo, que foi esse negócio do trial até o nível 60 agora, que te permite, sem pagar um centavo, você chega lá no PC, no Play 4, no Play 5, cria uma nova conta, tu vai sair do zero e pode jogar até o nível 60 sem gastar nada, consegue fazer, se eu não me engano, até a primeira expansão. Então você tem, porra, uma história com começo, meio e fim contida ali pra você já ter o gostinho da parada. E voltando até aquele negócio que a gente tava falando do Destiny, que eu tinha levantado e tu respondeu bem, do boca a boca e do poder do marketing de graça e manter o jogo em alta, a galera tá confiando tanto e tá dando tão certo esse negócio, confia tanto no produto, sabe, que o jogo é tão bom que você libera, porra, 60 níveis, centenas de horas de gameplay, na confiança que depois que a pessoa jogar essa aí, ela vai querer gastar dinheiro com a expansão nova, que eles estão ripando pra caramba, que eu acho que é Endwalker o nome, alguma coisa assim, aquela que o nego vai pra lua e o caralho. Então, o nego tá fazendo um hype fudido em cima dessa expansão, confiando que o trial justamente vai pegar a gente... como eu, e eu provavelmente, você me perguntar, né? Agora a gente tá em julho aqui, chegar lá naquele cast em dezembro, provavelmente eu vou estar falando e jogando lá na expansão, porque, porra, eu já tô gostando da história, eu vou querer fechar esse conteúdo que eles entregaram, e quero ver pra onde é que a história vai depois. Então eu já tô... Eles já conseguiram, eles vão me tirar dinheiro, porque quando acabar o trial, quando eu chegar no teto do nível, ou acabar esse conteúdo, depois eu vou pagar pelas outras expansões e vou pagar pelo Endwalker quando ele sair. Não sei que desande fudidamente o negócio do meio, mas pelo que falam só melhora, então eu já considero praticamente um fato que eu vou sucumbir aos esquemas da Square Enix e vai chegar, acho que é novembro que sai, sei lá, assim que essa expansão chegar eu vou estar lá junto com o pessoal comprando. E até evidenciando o sucesso que tiveram com isso, até inventaram aquele papo meio migué, mas meio com fundo de verdade, pelo menos bem embasado, que a cópia digital tá esgotada. E claro que você não tem como esgotar a parada digital, porque ela nem existe materialmente, mas tava falando que o servidor estava lotado já, que o...
É, nesse caso faz algum sentido, porque é atrelado à capacidade de servidor. Então faz sentido que a oferta não tenha como ser infinita, mas é porque tipo, não são as cópias que estão esgotadas, né? A capacidade de fazer as cópias funcionarem que estão esgotadas.
O jogo tá lá soldado, mas claro que não tem como soldar o jogo, mas uma vez que o nego explica, e se for verdade, que é isso mesmo, ah, tá, beleza, vai, pega o dinheiro dessas cópias aí, vai investindo em servidor e volta a vender o jogo depois que você tiver como comportar as pessoas, senão... Tu fica nem aqueles MMORPG que estão no auge lá, lança a expansão nova, tu fica 3 horas na fila pra entrar. Porra, é bom quando o jogo tá nesse estágio, mas não é bom pro jogador, ninguém quer que chegue num nível de você precisar comprar a parada e não conseguir jogar de tão cheio que tá. E eu acho, porra, apesar desse cuidado aí, apesar desse papo, Eu só tô vendo esse jogo subir pra caralho em hype, em comentário, em meme, em dominar a discussão, em estar em alta na Twitch também. E eu falo, cara, não é como certamente, não quero dar a entender aqui, porque eu não sou um expert em MMORPG de forma alguma, acho que ficou evidente pelo passado que a gente levantou aqui, mano. Eu lembro que nos tempos de colégio e tal, tinha um amigo meu que era viciado em Lineage 2, ficava o dia inteiro lá jogando, achava uma merda ver aquele jogo.
Ligado.
Ele virou meio febre no nosso colégio, não foi? Tinha uma galera que jogava essa porra. Não...
Sim, tinha uma galera. Tinha, nessa época tinha Tibia, que era mais antiguinho, tinha Lineage 2.
Não é pra provocar uma briga nas facções antigas do colégio, mas a galera mais legal, se é que é possível separar, tava jogando Lineage, e os caras mais dodóizinhos tava no Tibia, mas não era o...
E, cara, eu acho que tinha os proto-otaku que estavam jogando aquele Ragnarok, não sei se você lembra desse aí.
É, esse aí talvez já... É a galera mais pop mesmo, os caras estavam um pouco à frente da curva, porque foi o... Embora eu não sei se o Ragnarok em si ainda tem alguma atração hoje, mas ele certamente tá mais alinhado com essa vibe, não que seja o mesmo gênero, mas... Eu imagino que essa galera saiu de lá e depois foi jogar League of Legends, por exemplo, que é aquele jogo meio vibe otaku, como tu falou, a galera meio... Os personagens menine, um jogo popularzão.
Ele parecia tipo Secret of Mana, só que era um MMORPG, sabe? Então ele era... Eu até achava o Ragnarok podia ser maneirinho, mas eu realmente não gostava desse tipo de jogo. Eu lembro que se você teve essa experiência de achar chato pra caralho Lineage 2, eu nunca vi o Lineage 2 sendo jogado na minha frente, mas eu vi o Ragnarok e eu tive essa mesma reação. Falei, chato pra caralho essa porra. Tava até na casa de uns moleques, uma viagem desgraçada. Os moleques eram maneiros, mas porra... Caraca, maluco, a casa dos malucos, aí os caras ouvindo Dream Theater jogando Ragnarok. O cara, que merda, cara, que merda, alguém me tira daqui, cara.
Diz muito sobre a gente, como é que a gente tava imerso em aventuras bem similares nesse sentido. Acho que a maior convergência é o Dream Theater tá infestando todas as sessões de gameplay. Tem alguma coisa maldita na banda que fazia a galera jogar MMORPG na época, mas... Sei lá, né? Agora eu sou meio sujo falando do mal lavado nessa altura, porque até te falei outro dia...
Isso é uma tristeza.
Isso prova mais um ponto, cara. Isso é meio perturbador até. Será que quando você começa a ficar mais otaku e mais propenso a MMORPG, isso aumenta a sua suscetibilidade a Dream Theater por alguma razão? Porque eu te falei, um dia tava no Spotify, brotou do nada lá, achei maneira a música... Outro dia eu tava ouvindo aí no YouTube, tava bom também, então, sei lá, hein.
Eu acho que são todos os sintomas da causa primária, que é a perda completa e absoluta do bom gosto e do bom senso. E aí o quadro vai evoluindo.
Você perde a atração com seus valores, com a vida, com o mundo lá fora.
Isso. É, você vai sucumbindo aos poucos. É uma maldição, na verdade. Você tá sendo amaldiçoado. É uma maldição oriental que tá recaindo sobre você.
Uma maldição oriental que, comicamente, leva... De onde é o Dream Theater? Não é americano essa banda?
Ah, é americano, é. É americano,
uma maldição oriental que te leva a ouvir uma banda de prog, metal aí.
Não, mas
de...
é o baixista é o... Acho que é John Myung, né? Então ele é o bruxo ali por trás da parada.
Mas eu não sei se fala o sobrenome dele, eu não sei se ele realmente é... Deixa eu pesquisar aqui.
Eu não sei se ele é literalmente japonês, mas ele é, no mínimo...
É, coreano. Então, o maluco precedeu o K-pop ainda. Já foi amaldiçoando.
Porra, e... maravilha.
Isso que eu falei. Mas aí, puxa, até pra essa galera do Ragnarok. Essa galera do Ragnarok, ela muito previu a parada toda estourando, tipo, essa febre de cultura asiática chegando aí.
Eu acho que esse jogo era coreano.
Possivelmente era, porque aí essa é a parada... Em comum, você foi... É até interessante a gente entrar nesse ramo, já que a gente estava discutindo o jogo como serviço, porque a Coreia emergiu como uma potência fodida, né? Relacionada até com isso que a gente estava falando, porque tu vê hoje jogo como serviço já se relaciona, embora não seja o tema também, com e-sports, e com e-sports é aquela parada que a Coreia é... Porra, acaba com o Japão, acaba com o americano, são os caras que mais e melhor jogam, né? Totalmente doentio, né?
Parece que na Coreia, o jogo como serviço, sim, nessa compreensão que a gente tá falando agora, tipo MMORPG e tal, ele é meio como se fosse um jogo portátil no Japão, sabe? Que é a tendência dos caras é essa, sabe? E aí, eles produzem muito nisso, porque, porra, no Japão, é por causa do cara ficar muito tempo no metrô, no trem, indo pro trabalho.
É, fica jogando portátilzinho lá e tal, e pra descontrair, vendo os fliperama lá, que ainda... dos poucos países do mundo que ainda tinha cena ativa de fliperama, pelo menos antes da pandemia.
Isso.
E tal.
Tem toda essa parada pra você jogar quando você não está em casa, uhum. né? Tem essa parada social, e talvez na Coreia, por diferentes razões, eu não sei tanto sobre a sociedade.
Cara, eu acho que tem relação coreana. Até com o advento do crescimento deles como potência tecnológica também, desde vender televisor, computador, celular, a porra toda, né? Foi crescendo com potência de tecnologia, deve ter levado o videogame junto com a computação. Os caras lá, os empresários devem ter notado, porra, agora que a gente está virando, estabelecendo paradigma de qualidade eletrônico, vamos tentar fazer videogame também, né? Vamos fomentar uma cena aqui. Não sei, eu teria que pesquisar profundamente a história da Coreia, mas como bate mais ou menos com o timing dos malucos estourarem fudidamente como potência de TV, inclusive acabando até com o Japão, porque antes o Japão que era, né? Tu pegava televisão Sony, o caralho era excelência pra mídia, pra eletrônico em casa, era tudo da Sony os negócios. Agora, Coreia virou o jogo lá, total, e imagino que na mesma esteira deve ter levado videogame. Os caras... Até porque o Japão não faz muito essa parada do jogo como serviço, fora o Final Fantasy, que a gente tá pegando aqui como case de sucesso de MMORPG, mas os caras, eles ainda no grosso da experiência, acho que o Japão é bem tradicionalista. Entre, pelo menos, essas potências, entre Estados Unidos e Coreia, acho que são os caras que mais tentam ainda fazer o jogo como... Tu paga aqui $60 e o jogo é essa experiência autocontida e um abraço. Sim. O Japão, acho que ele...
O Final Fantasy tá tentando entrar nesse mercado, já não é de hoje, né?
É que a Square é mais americanizada, né? A Square, no geral, tem esse laço com a relação com a Sony também.
E já teve o Final Fantasy XI também, que era online também, era um MMORPG na sua época, até bem à frente do seu tempo, porque era no PlayStation 2, uh-huh. Então era um daqueles jogos que tinha o modem do PlayStation 2, que na época eu só ouvia falar de dois jogos que usavam isso direto, que era Socom e Final Fantasy XI. Eram os dois jogos online que se falava, não era uma coisa tão comum quanto é hoje em dia. Especialmente porque Xbox não era uma coisa tão relevante aqui no Brasil, embora já tivesse começando alguma coisa lá com...
Nem era relevante, como você falou, tá começando muito ainda. Era relevante se você já era um player do mercado, e o Bill Gates lançando a parada e tal, mas...
Mas ninguém tinha, eu conheci um cara que tinha um Xbox. Na minha vida inteira eu conheci um cara que tinha um Xbox original. Então é uma parada que não é tão comum, eu acho. A maior parte das pessoas... não tava saindo da geração do Nintendo 64 e PlayStation 1 pra ir pra um Xbox, sabe? Ninguém conhecia tava fazendo esse movimento.
Cara, eu acho que eu nunca vi um Xbox à venda, para o primeiro Xbox.
Eu nunca vi. Certamente
não. Mas é porque a Microsoft já tava bem estabelecida no Brasil, pra você ver como é que até o plano global deles não deveria estar tão...
Cara, mas é bizarro, porque o Xbox, ele parecia ser uma coisa completamente diferente. Ele não tava no mesmo pipeline do Windows e do Office, sabe? Tipo, não tinha em loja de informática o quiosque Xbox.
É, mas eu falo porque não tinha nem de videogame, então não tava em lugar nenhum, né? Ele não tava nem como computador, nem como console, ficava perdidaço.
Eu não sei se ele era muito caro na época, não sei qual é.
Acho que era o mesmo preço até se bobear. Teria que pesquisar, mas não acho que tava muito fora da realidade nisso, não.
É muito louco isso, cara. Mas voltando pro jogo como serviço, uma coisa que eu fico pensando bastante é que esse mercado do Game Pass, desse serviço que você tem acesso e você tem uma base instalada ali segura que vai ter acesso ao seu jogo, isso pode ser um chão fértil para esse tipo de jogo. A gente já viu exemplos aí recentes de sucessos e fracassos. Sucesso, no caso... o Outriders e fracassos...
É sucessinho, mas vale como sucesso, porque pelo menos até os próprios desenvolvedores falaram, né, que graças ao Game Pass mais gente jogou.
Eu diria que foi um sucesso porque a expectativa inicial dos caras certamente era o fracasso. Então, aí, como ele conseguiu evitar esse fracasso, foi um sucesso em comparação.
Mas esse momento vai ter um caso de sucesso fudido mesmo. Que era uma coisa... Esse era um fracasso que passou, virou um jogo ok, beleza, é bom e concordo, fez um trabalho foda ali. E agora, se esse era um fracasso e ficou uma coisa ok, deve acontecer daqui a pouco o caso de algum negócio que seria ok e graças ao Game Pass virou uma febre fodida. Deve acontecer em algum momento.
E aí eu quero trazer isso porque essa é uma questão que eu estou desenvolvendo aqui enquanto a gente está falando, me ocorreu isso e eu estou pensando ainda de múltiplos ângulos. Porque, por um lado, o Game Pass ele é perfeito para esse tipo de jogo porque ele pode te entregar uma experiência um pouco mais premium, mas ele te... oferecer dinheiro ali, tipo, compra, possibilidade de compras ali pelas bordas para que você entre nesse mecanismo de monetização que os caras esperam e tal. E eu eu imagino que para eles mais valha, como estratégia de negócios, que uma pessoa ela seja leal e compre as temporadas e vá seguindo do que o cara que faça compras muito esporádicas no jogo, ou compre uma vez só e nunca mais apareça. Eu não sei como é que eles racionalizam esses custos e essas projeções e tal, mas eu imagino que o cliente recorrente seja mais atrativo para esse tipo de negócio. E aí eu fico pensando, por um lado, é fácil pra caralho saturar esse mercado. A gente já tá vendo de Battle Royale e já tá completamente saturado. Eu acho que é muito difícil você penetrar no mercado agora com um Battle Royale, a menos que você tenha uma puta de uma propriedade intelectual por trás e talvez nem assim você consiga se equiparar, ou nem se equiparar, mas pelo menos cravar um nicho pra você entre Apex, Fortnite e Warzone e PUBG, sabe? É difícil você penetrar nisso. E mais abstratamente, acho que jogos como serviço, eles têm uma certa limitação similar, porque assim, cara, você não vai investir tempo e dinheiro necessário para esses jogos, porque muitos deles têm essa questão do grind, né, para conseguir mais loot, etc. E a questão de você investir dinheiro mesmo, você não vai fazer isso em múltiplos jogos. Você vai, no máximo, eleger um, no máximo dois, se forem dois gêneros bem diferentes, assim, tipo, sei lá, um jogo de tiro e um outro jogo como serviço, um MMORPG, por exemplo, para você colocar o seu dinheiro se você joga bastante esse tipo de coisa. Não pode chegar num ponto que vai ter uma saturação que vai meio que levar ao colapso, ou será que o fato de tá amparado pelo Game Pass pode permitir uma certa... Tipo, o jogo não tá dependendo tanto de que o modelo de monetização sustente ele, sabe? Ele já tem um pé ali e por causa dessa exposição, por causa da taxa que a Microsoft compra para colocar o jogo no Game Pass, os caras conseguem navegar menos esperando essa quantidade de vendas, assim. Você acha que o mercado vai ficar mais predatório, menos predatório? Eu sinceramente não sei a resposta.
Cara, eu acho que nem a Microsoft sabe a resposta disso, e eu acho que ela tá deixando esse problema, como citava mais canata brilhantemente, uma história para outra hora, para eles, porque eu acho que eles estão muito mais focados agora em tirar o atraso e tentar evitar que a Nintendo e a Sony disparem pra caralho com os exclusivos deles e tipo, ah cara, por enquanto a gente cobra barato no Game Pass e enche de jogo lá como for e foda-se o médio e o longo prazo. Nosso plano do curto é encher aqui o Game Pass e botar esses jogos e aí Outriders quer destacar, beleza, a gente coloca lá. O Halo também, mais ou menos, põe o Halo de graça no multiplayer e ele vai brilhar. Então, eu acho que é muito focado no curto prazo da parte da Microsoft e eu não acho que essa questão que você levantou, eu não acho que o Phil Spencer está perdendo o sono pensando nela. Eu acho que ele está totalmente dedicado a cair de cabeça em, ao longo de 2021 e 2022, pegar o máximo de assinante possível e botar o máximo de jogo possível no Game Pass. E aí, em 2023, essa bomba estoura na cara dele e ele vai ver como é que ele lida com ela.
É, porque a questão é que isso já... A contrapartida disso justamente é essa própria ideia de que há uma bomba que vai ser estourada. Porque você pode muito...
Ah, sim, se vier até. Pode ser que não aconteça nada mesmo e foda-se.
Mas essa hipótese, ela existe no éter. A gente não está inventando ela aqui. Eu já vi isso sendo discutido dentro do que se chama a comunidade Xbox, né? Tipo, em abstrato. Mas eu já vi essa dúvida, essa preocupação de tipo, porra, todos os jogos agora vão virar jogos como serviço, sabe? Tipo, eventualmente todos os jogos vão ter um componente de microtransação, vão... Eu quero... o que vai acontecer? Eu quero ter um jogo que a campanha, ela existe e ela é aquilo, sabe? No máximo, pode ter um DLC depois de história, pode ter coisa assim, mas porra, eu não quero que... como aconteceu com Destiny, que 6 planetas, sei lá, foram obliterados do dia pra noite, sabe? Então, tem essa preocupação e até eu acho que o Phil Spencer, ainda que eu concorde que ele não está pensando o que pode emergir desse cenário, assim, na perspectiva de incentivo, sabe? Estúdios que estão desenvolvendo jogos para que eles entrem no Game Pass, para que eles, sabe? Porque uma coisa é o que a Microsoft está produzindo ela mesma. Outra coisa é o que a Microsoft está pensando em fazer aquisições estratégicas. Mas uma outra, terceira coisa ainda, são estúdios que estão vendo esse ecossistema do Game Pass existindo ali, falando, se eu fizer um jogo estilo serviço, eu posso emplacar ali e talvez isso me dá peça. Então eu concordo que ele não está pensando nesse terceiro cenário, mas eu acho que ele já está pensando no primeiro, que é essa preocupação das pessoas do fim do jogo single player. Ele estava até na imprensa essa semana agora, falando aí que, tipo, não, o nosso foco são em narrativas, e aí, tipo, para meio que deixou em termos tácitos, mas que dificilmente ele não estava querendo implicar isso, que Starfield vai ser uma campanha tradicional, não vai ser, vai ter co-op, não vai ter uma loucura qualquer, sabe? Vai ser isso. Porque eu acho que uma coisa que deixou a galera preocupada, eu até vi isso até no Flame, que estava rolando lá no Twitter e tudo mais, eu vi isso rolando. Tipo, a parada do jogo da Arkane, por exemplo. Que a Arkane era...
Eu ia levantar isso agora também.
Exatamente. A Arkane é um estúdio conhecido por fazer jogos Immersive Sims e single player, focados na campanha, na trama e o caralho. E agora eles estão vindo com um jogo que aparentemente é um cooperativo de 4 jogadores, de jogos como serviço, etc e tal. Então, a gente já tá naquele ponto de precipício onde o jogo como serviço já tá virando uma coisa meio... suja, mas eu defendo que ainda não chegamos a esse ponto. Mas eu entendo a preocupação e realmente não consigo decidir se esse ecossistema do Game Pass vai gerar esse tipo de incentivo, mas se isso acontecer, é provável que simplesmente seja mais uma modinha temporária, sabe? Que emerge e entra em colapso logo depois, e aí no máximo sobrevive alguns ali maiorzinhos por um tempo, mas tudo entra em colapso e bola pra frente, alguém vai pensar uma outra coisa. Se acontecer esse pior cenário, eu acho que ele se resolve sozinho, como outras tendências de mercado já aconteceram antes, sabe?
Eu talvez discorde de você, no sentido que eu acho que se acontecer esse cenário... ele vem para ficar, e da seguinte forma, o meu sinal de alerta amarelo, que eu já te falei em off, mas é sempre bom trazer para cá também, me preocupa um pouco que tenha o retorno, vamos dizer que isso aí acontece, sai o jogo da Arkane, fica lá no Game Pass, faz sucesso, e aí o Game Pass vai recebendo tipo Back 4 Blood, depois entra, sei lá, Rainbow Six Extraction, todos esses jogos que é tiro, 4 players, PvE, co-op... E aí vai tendo temporadas, vai tendo conteúdo, e vai tendo cada vez mais e mais desse jogo, até chegar num ponto em que o Phil Spencer pode olhar e pensar, pô, a Nintendo faz os jogos dela lá, com as grandes franquias, Mario, Zelda, tem lá os jogos do Nintendo com cara de Nintendo. A Sony tá com um template lá dos jogos cinematográficos, Ghost of Tsushima, Last of Us, ganhando prêmio de jogo do ano. Essa parada aqui tá dando retorno financeiro foda aqui, tá trazendo assinante pro Game Pass, esses jogos são mais baratos de fazer, a gente consegue manter eles vivos como serviço. E se o template de jogo Xbox virar esse tipo de ação PvE, co-op, como serviço, vai botando Arkane para fazer mais, vai comprando estúdio, botando mais estúdio para fazer mais jogo assim... Eu acho que tem uma chance grande de se a parada se mostrar viável, como não é o tipo de jogo que a Sony faz, como não é o tipo de jogo que a Nintendo faz, pode muito bem virar o rosto do Xbox. Eu não gostaria que fosse isso, mas como tá meio sem rosto nesse segundo, fora... Você tem o rosto do serviço, que é o Game Pass, mas você não tem o rosto que é um exclusivo Microsoft. E como tem esse vácuo, eu acho que tem uma chance até grande desse tipo de jogo via ocupar esse espaço e cimentar. Você quer jogar Xbox na sua geração agora? Então o jogo Xbox é esse tipo de experiência.
Eu entendo.
Se vier dar retorno, eu consigo imaginar pra caralho isso cravar e ficar. Eu não gostaria, mas talvez o Phil goste.
Então, mas eu acho que o lance é esse se dar retorno, porque eu acho que essa é a parte fundamental, porque a questão que eu vejo nesse tipo de jogo, especialmente quando eles são parecidos nesses termos que você usou, tipo 4 pessoas fazendo PvE, contra, tipo, pegando loot, o cacete, tipo, esse modelinho bem tradicional, eu vejo uma certa tendência de cada vez que você entra nesse rio, ele tá mais raso, sabe? Cada vez que você bebe desse copo, ele tá mais vazio. Eu acho que é difícil você manter... você, claro, você pode, no primeiro momento, explorar vários nichos. Tem o jogo que é mais, assim, tipo, é meio fantasia, tem um que é mais sci-fi, tem um que é mais guerra moderna, tem um que é não sei o quê. Mas chega um momento que eu acho que você chega num pico disso, e eu não sei se isso tem as pernas necessárias pra ser a cara do negócio. Porque, assim, por um lado, eu concordo com você, o Xbox realmente não tem uma cara tão específica, uma direção estética e uma direção... ideal, assim, do que é um exclusivo Microsoft, eu concordo. E se tiver, eu diria que ela tá mais pra esse lado de, tipo, pelo menos permitir co-op. Por exemplo, Gears of War, Halo, são jogos que co-op é muito valorizado e é muito, faz muito sentido, tá muito entranhado dentro do design desses jogos.
E aí faria mais sentido ainda evoluir pra isso, que também é um co-op fudido, PvE, 4 jogadores o tempo todo. Talvez seja o próximo passo na... escadinha evolutiva da Xbox.
É bem possível. Eu sinto que a gente já teve uma conversa muito parecida com essa quando a gente estava falando sobre as previsões para E3. É, ou então,
alguma coisa,
é, a gente estava falando de alguma parada. Eu não sei nem se foi aqui no cast ou se foi numa live que a gente estava fazendo. Mas eu lembro de a gente ter uma conversa parecida com essa. E realmente é um medo que faz sentido. Apesar de eu gostar desse tipo de jogo, ele não é ideal, porque se você não tiver circunstâncias ideais para jogar, tipo, que é ter gente para jogar com você, a maior parte deles não se sustenta, sabe? O Destiny, eu acho que ele é um puta jogo, porque eu tô jogando sozinho, tô me divertindo. Tem certos conteúdos que vai ser complicado, por exemplo, raids. Eu acho que vai ser bem complicado de fazer sozinho, ou então com aleatórios. Eu acho que eu precisaria ter, tipo, você e o Pig pra gente coordenar os ataques e tal. Mas, ainda assim, dentro do conteúdo que eu tô fazendo agora, dá pra fazer sozinho ou então jogando com aleatório e tal. E isso é bacana. Mas, pô, você pega um jogo como... Cara, sei lá, tipo, você bota um jogo que exige mais a comunicação entre o esquadrão e você precisa de 4 pessoas pra jogar, aí já começa a ficar um negócio meio foda. Se você não tiver com todas as pessoas jogando o tempo todo, o jogo fica pior e eu temo por isso. Mas eu realmente não acho que esse modelo, se ele for replicado com muita frequência, eu acho que ele não é grandiloquente o suficiente de acordo com o que a Microsoft vem fazendo, sabe? Tipo, você não compra a Bethesda pra você eventualmente fazer, botar os caras pra fazerem isso especificamente.
Mas teoricamente nem tem, né? Por isso que a luz amarela fica, né? E se a Bethesda começar a fazer? Se o próximo jogo anunciar.
Mas a Bethesda já fez, né? Porque o Fallout 76 existe e ele precede a compra da Microsoft. Então eu acho natural que os estúdios estejam explorando com esse fenômeno agora, porque, bem ou mal, a real é que eu acho que ele é vilipendiado porque tem exemplos ruins, mas eu acho que, no geral, o jogo como serviço pode ser bacana, sabe? E a gente tá até trazendo os dois jogos que a gente tá jogando exemplos de coisas que são bacanas. Então, eu acho que existe uma certa histeria em relação a essa questão da Arkane, porque, tipo, pô, se sair um trailer de jogabilidade e parecer um jogo genérico de 4 pessoas entram num mapa pra desempenhar uma missão e aí depois voltam pro lobby, sem nenhuma graça, sem nenhum tipo de ideia instigante, aí eu vou concordar com você, que merda, eles locupletaram a Arkane pra fazer uma parada bosta dessa, ou então a Arkane foi pressionada a fazer isso de alguma forma, sei lá, estão atuando abaixo da capacidade deles. Mas, tipo, se a Arkane, com essa experiência que eles têm num gênero totalmente diferente, chega e fala, a gente agora tem a estrutura que a gente não necessariamente teria sendo um estúdio independente, por exemplo, pra fazer um risco, tentar brincar dentro de um gênero que não é a nossa expertise, mas a gente acha que a gente pode contribuir para isso, pô, eu acho tão maneiro quanto a Housemarque, por exemplo, sair de fazer os jogos, tipo, bem simplórios que ela fazia comparativamente para uma parada AAA como o Returnal, sabe? Então, é interessante que você tem em Returnal DNA da Housemarque desses jogos mais
simples. Cara, é o case perfeito nesse sentido, porque nem conseguiu levar. Eu não joguei ainda, mas é o que tu tava prometendo entrar agora. Os caras gostam de fazer Bullet Hell e tal.
Exato.
Continuaram fazendo, porque manteve isso no Returnal, mas agregou mais coisa. E aí o que tu falou, se a Arkane seguir a mesma parada de tipo, pô, ele foi pra esse outro gênero, mas agregou só e manteve as coisas que tinha de bom. Porra, aí show mesmo.
Exatamente, esse é o... Por isso que eu tô cabreiro, mas nunca preocupado, como eu diria o Bossa, porque eu confio na Arkane e a premissa pode ser maneira, pode funcionar, tem que ver mais coisas, tem que ver como é que vai ser as mecânicas, e eu não acho que esse futuro tá chegando. E o Phil, que é essa parada que eu trouxe, essa informação, trazendo a informação aqui, e ele falou que o foco vai ser muito em experiência single players e parece que no calendário futuro não tá muito longe disso, porque tem aí o Starfield, tem o Elder Scrolls 6 lá na frente, mas tem o tá certo que é um exclusivo temporário, mas tem o Stalker 2, então tem o Psychonauts 2, então acho que tem jogos que são bem narrativos e single player que estão no futuro. E eu acredito nos jogos como serviço como uma espécie de complemento a isso. Eu acho que essa é a tese que eu quero fechar aqui, a minha pensata sobre o tema. Eu gosto do jogo como serviço como uma espécie de complemento à refeição farta do jogador eclético, sabe? Porque é legal você ter um jogo que é, por exemplo, eu gosto de ter um puzzlezinho pra jogar de bobeira, que a gente tava lá com o Tetris Effect ou o Peggle, né?
Sim, sim.
Aquele puzzlezinho de Xbox 360 na Live Arcade. Então você tem um jogo mais simples assim, só para você passar um tempinho. Ah, tenho 10 minutinhos aqui para matar, vou brincar nisso aqui. Aí tem aquele jogo que é aquele mais robusto, que é aquele mais que você morde e tem a textura firme, que é uma narrativa single player, um jogo que você está se dedicando mesmo, que é a parada que você está investindo mais o seu tempo e mais a sua atenção, uma coisa interessante. Espero que não seja um jogo-filme medíocre como Days Gone, seja uma coisa mais instigante do que isso. E aí, pô, o que que sobra? Aí tem vezes que você tá nessa vibe de, tipo, quero matar um tempo, mas você não tem só 10 minutinhos, 15 minutinhos. Você tem um tempo mais robusto, você tem uma tarde livre de bobeira. E aí o jogo como serviço, para mim, ele entra, cara, nesse negócio. Tanto o MMORPG como Final Fantasy, de, tipo, você ir grindar dungeon, grindar as side quests para pegar, tipo, equipamento pra fazer crafting, o cacete, for, dependendo dos sistemas que tiver no jogo. Como no Destiny, ficar caçando essas cenouras que ficam ali para você na sua frente, eternamente pra você perseguindo os exóticos, armas lendárias. Tipo, o Destiny, ele fica desmembrando 1 milhão de itens que servem para você trocar por outros itens, sabe? Então tem 1 bilhão dessas merdas que você vai acumulando. Então você fica perseguindo todas essas coisas, e eu gosto disso, especialmente quando tá amarrado nessa experiência de uma jogabilidade densa e tal, e bacana. Então eu acredito no modelo de jogo como serviço, como complemento. Eu ficaria feliz se o Game Pass, ele fomentasse uma indústria de jogos como serviço que me permitisse mergulhar sempre que me desse vontade nessa seara, sabe? Porque, eventualmente, talvez o Destiny me canse. Ele é um jogo meio grande, meio chato de manter no SSD sempre, tem 80 GB e tal. Então, talvez eu largue um pouquinho o Destiny, mas aí pegue um jogo mais comedido aí, de que seja como serviço também, brinco um pouquinho, depois solto. E essa parada do mapa ficar mudando, do jogo ficar mudando, das ideias ficarem atualizando sempre com novos conteúdos, é bacana que você pode voltar mais à frente e o jogo ser totalmente diferente. Pô, Fortnite mesmo, a despeito das nossas críticas, ele sempre, quando eu voltava para esse jogo, eu ficava alguns jogava e ficava 1, 2 meses sem jogar e voltava, pô, o mapa já tinha uma cratera de gelo, tinha um meteoro, tinha área nova, tinha puta que pariu. Então eles mudavam muito bem isso. Eu acho que tem pastos verdes nessa parada. Eu acho que a conversa das pessoas que discutem videogame no geral, eu acho que ela cai às vezes muito num temor. Porque a gente já se fudeu muito no passado com várias paradas, sabe? Tipo, lembra, não sei se é uma coisa que não tem tanto a ver, mas na época que da geração do Play 3, do Xbox 360, os caras estavam, tipo, na paranoia de jogo usado, que era a parada dos caras. E aí tinha aquela parada de
Código de ativação
isso.
num papelzinho para desbloquear alguns, tipo modo online e tal, né?
Exato, e aí os caras tentavam te vender isso como se fosse uma coisa boa para você, sabe? Só que na verdade não te dava nada. E as pessoas, com razão, ficaram, porra, a gente se fudeu nessa e tal. Então eu sinto que o jogo como serviço, ele tem uma coisa similar de, tipo, porra, agora os caras não querem que eu pague um jogo e ganhe uma coisa em troca e fique com ela. Eles só querem ficar me vendendo coisa o tempo todo, e eu entendo. E, de certa forma, é verdade mesmo, é indiscutível. Mas eu acho que, como esse complemento na dieta, uma distração para você, que você gerencia de forma saudável quanto você vai colocar de dinheiro ali, ou nada, sabe? Às vezes você joga e não pode não gastar nada. Você tem que gerenciar isso aí. Eu acho que é uma parte bacana de uma dieta saudável de gamer. E o que você pensa disso tudo?
Cara, eu acho, aproveitando o gancho que você levantou de dinheiro, eu acho que tem um outro fator aqui no meio também, já que a gente estava falando sobre formas que as empresas estavam tentando aplicar soluções, desde que a gente levantou agora do papelzinho para você resetar código, negócio do jogo usado e tal. Tem uma outra bolha que está estourando na nossa cara nesse segundo, que é o lance do custo de produção altíssimo de você fazer jogo também. Então, tanto que agora gerou o lance do pessoal tá cobrando agora, ao invés de 60 dólares, subindo o preço para 70 dólares para você comprar um AAA lançamento, para argumentar, não, agora o valor de produção do jogo subiu astronomicamente, e de fato subiu para caralho mesmo. Mas aí a gente vai pensar que o tempo vai continuar passando, as tecnologias vão continuar evoluindo, a cobrança pelos efeitos de ray tracing, hiperrealismo, vai continuar avançando também. Cara, eu acho que o jogo como serviço, ele entra até nisso também, e por isso que eu banquei a teoria de que, pode vir o Phil Spencer, divisão Xbox, achar que o futuro deles vai estar mais rentável e mais viável por lá, porque você pode desenhar num caminho, tipo, pô, se a gente for peitar os exclusivos da Nintendo, da Sony, a gente vai ter que injetar aqui sei lá quantos milhões de dólares para cada um dos nossos estúdios estar produzindo um jogo super produção fodida, e esse seria um plano. Porra, acho que vira um plano muito mais fácil de você persuadir seus acionistas e sua equipe, todo mundo, pensar, pô, ao invés de investir essa grana tão alta, vamos investir, fazer um aporte financeiro menor aqui, nesses jogos que são menores por natureza, mas que têm o potencial de, por anos a fio, a gente ficar tirando dinheiro com eles, e à medida que o jogo for não dando retorno, a gente injeta mais dinheiro para botar mais conteúdo, para botar mais qualidade lá em cima. Você pode, se você isso aí virar o teu modelo de aposta, tu lança 10 jogos como serviço desses PVE co-op, porra, se dois deles colarem e ganharem tração, tu põe mais dinheiro em cima deles e passa a ganhar mais dinheiro em cima deles também. Eu acho que pode vir a ser a resposta para sobreviver financeiramente, até porque a gente tá vendo agora até a notícia relativamente recente da Steam Deck aí, o pessoal levando o computador para você poder jogar em todo lugar como se fosse um Nintendo Switch, essa ideia de você tá transportando experiência, não necessariamente apostando na superprodução e no super custo, mas na comodidade, na ideia de você poder jogar em qualquer lugar. E talvez o futuro esteja mais na experiência social e no jogo mais simples e na experiência compartilhada e integrar serviço, e menos em você apostar em superprodução caríssima que você zera uma vez e não dá dinheiro nenhum para você depois da X meses do lançamento. Então, por mais que tenha seus altos e baixos, a gente discutiu vários jogos bons e vários jogos que com a gente não clicam tanto, mas eu acho que o jogo como serviço ele vai ser uma forma muito melhor para a indústria conseguir se virar e para os estúdios conseguirem se manter do que você ficar injetando loucamente valor de produção altíssimo em meia dúzia de jogos superprodução fodida, sabe? Eu não acho que nego tem futuro nesse formato, eu acho que cada vez mais a indústria inteira está migrando para favorecer.
Então, esse tipo, mas de nessa mesma lógica, não seria mais inteligente para a Sony fazer isso do que a Microsoft?
Ah, seria, a Sony está sendo burra mesmo.
Mas a Microsoft já tem o componente do dinheiro entrando fixamente todo mês lá do Game Pass. Então, tipo, pra eles, eles sim estão numa posição que eles podem arriscar e fazer a campanha e botar dinheiro, até porque eles têm muito mais capital. Já a Sony não, ela tá, tipo, pra ela faria mais sentido, ó, vamos lançar alguns jogos como serviço, se algum deles pegar, a gente tem um fluxo constante de dinheiro e...
Ah, eu acho que se eles fossem inteligentes, eles fariam. Acho que estão sendo burros nesse segundo, porque eles não estão nem investindo direito na nuvem, que muito claramente, evidentemente, vai ser o futuro do videogame, com... Ver a Microsoft apostando pra caralho no xCloud, você já consegue jogar várias paradas do Game Pass, puxa teu smartphone, tu pode usar um controle de Xbox e jogar onde você quiser já. Essa parada só vai crescer mais e mais. A Sony tá completamente fugida nisso.
É, eu acho que a Sony não tem capacidade de competir nessa parada nuvem. Eu acho que pra eles é muito mais jogo eles esperarem alguém conseguir estabilizar essa parada e acertar e pousar, aterrissar a mesma parada, e aí eles embarcam nessa solução que alguém vai chegar. Porque quem entrou nessa jogada aí pra brincar foi o Google, se fudeu de certa forma lá com o Stadia.
Ah, mas precedeu muito o time mesmo
e
ali.
E a Microsoft com o xCloud. E são duas empresas que têm muito mais dinheiro que a Sony, mas muito mais dinheiro. Então a Sony não tem dinheiro pra queimar nessa loucura. Eles têm o PS Now lá, que eles até investem nisso, e a Sony é pioneira até nessa parada de nuvem. Eles estão comprando coisa de nuvem há bastante tempo até, só que realmente sempre foi uma coisa que está precedendo o timing. A gente, na minha opinião, não chegou lá ainda em termos de massa. Tá chegando perto, talvez, mas...
É, depende de onde você vai traçar o que é massa. O que você tá querendo dizer? Uma coisa que é acessível pra ser o padrão do videogame? Porque isso. O padrão não tem como ainda mesmo, não.
Isso.
Aí, então tudo bem, eu concordo. Mas já claramente nos grandes centros, vamos dizer, você tá em São Paulo, Rio de Janeiro, nas melhores cidades dos Estados Unidos e tal, você já consegue rodar a parada liso. Um monte de amigo meu tá jogando coisa nuvem e
mas
tal.
Então, anedoticamente, eu tenho exemplos do cara que tava em Washington, nos Estados Unidos, e não conseguiu rodar porra nenhuma também, sabe? Então é tipo, é uma coisa meio 880.
Tu sabe elaborar um pouco mais isso? Que eu fiquei até interessado.
Eu fui o editor do... E agora co-apresentador do podcast lá do Colin, ele falou que ele tava... Ele foi usar o xCloud até, eu acho. Ele tava viajando e aí, tipo, variava pra caralho de jogo pra jogo, de hora pra hora. A internet tava boa no lugar onde ele tava. Tipo, ele falou que a internet era pica. E o americano falando que a internet é pica, geralmente é bem pica mesmo.
Sim, normalmente.
E falando que às vezes a parada caía 20 frames por segundo, ficava injogável, mas aí de ajuda.
É, mas eu achava que ele tava viajando, né? Aí eu não sei.
Ele tava na casa dos pais dele, sabe? Sei lá.
É porque é estranho, porque normalmente depende do. É muito do servidor. Não é nem a tua internet e mais o servidor. Por exemplo, falei, as coisas de nuvem que eu testei era coisa. Servidor em São Paulo. E você estando no Rio para se conectar com o servidor em São Paulo, você já consegue uma experiência boa. Então vem muito desse lance de como é que tá a infraestrutura do estado onde você vai jogar e menos do outro lado. Então, por exemplo, para você ter a parada para ser viável em termos de massa, como você está falando, o que teria que acontecer é a Sony, a Microsoft, a Nintendo, acho que nunca vai ir para esse lado mesmo. Quem quiser ir para esse lado, você precisa pegar o país em questão e ir até o país e montar servidor e calcular as distâncias e para todo mundo ter um ping satisfatório. Então, você vai botar um em São Paulo, mas você tem que botar um servidor pessoal do Nordeste poder jogar aqui no Brasil. Tem que botar um servidor no Sul para o pessoal poder jogar. Você tem que fazer, você tem que literalmente investir e ter a infraestrutura. Isso é difícil pra caralho mesmo.
Com certeza, mas acho que o ponto que a gente esbarra ainda é que a internet, especialmente em países mais subdesenvolvidos, mas até nos Estados Unidos mesmo, ela tem ainda problemas de latência ocasionais que tornam a experiência, ainda que jogável no grande esquema das coisas, menos do que ideal, sabe? Então, até agora, até o presente momento, jogar em nuvem é visto como uma forma inferior de jogar do que, por exemplo, você jogar de forma nativa, sabe? Então, a gente não está nesse momento ainda. Mas você até mencionou que a Nintendo nunca vai fazer isso, e talvez ela não faça no sentido de tipo, ser o modelo padrão de negócio dela, mas eu acho que...
Ah, também meia dúvida de jogo no Switch. Tipo, Guardiões da Galáxia vai sair como...
É, o Control. O Control tá com a nuvem também. Acho que o Hitman 3, acho que é Cloud também. Eu nem sabia que isso existia até pouco tempo atrás. Eu vi isso recentemente.
É, porque no Brasil, na prática, não existe. É injogável aqui por causa dessa parada. Não tem um servidor aqui pra se conectar. A pessoa vai conectar provavelmente com o dos Estados Unidos, o mais próximo de lá. E fica uma merda a performance. Porque teria que a Nintendo vir até aqui e montar a parada... Coisa que eu não acredito que ela vai fazer, mas nunca mesmo. Eu até mesmo esse lado do Switch, mesmo no próximo console que eles vierem a fazer, eu não vejo a Nintendo nunca ter interesse nisso aí. Eu não acho que ela vai. Eu acho que ela vai seguir fazendo portátil até onde der, coisa que foi o motivo do Switch fazer sucesso, e provavelmente a Nintendo, eu acredito que ela... É até engraçado ter o debate do jogo como serviço e o quão pouco a Nintendo está interessada nesse tema em particular. Fora um Pokémon GO da vida... Fora... Cara, o online dele sempre foi muito no ritmo absurdamente lento e próprio da Nintendo. Então, ela tá cagando pra...
É, não tô plugado nessa tendência de forma alguma. Eu entendo que, provavelmente, esse jogo como serviço e esse tipo de coisa que os caras conseguem algum tipo de renda contínua dos jogadores, eu acho que, com certeza, faz sentido dentro do atual paradigma da indústria. Mas eu não acho que ainda a gente está no ponto de achar que isso pode criar uma certa, sei lá, entropia do modelo tradicional de jogos, porque o que está documentado agora, por exemplo, até na própria estratégia da Sony, é que tá, ela pode não estar buscando o dinheiro imediato fazendo isso, de uma proposta de talvez menos risco e maior recompensa imediata, só que o jogo longo que eles estão jogando é fidelização de jogadores na marca, a criar essa construção de que o lugar onde tem as franquias mais AAA, mais premium, é no PlayStation, no ambiente PlayStation. Isso é um investimento imaterial que, no final, rende unidade de console vendida e rende domínio de geração, rende mais mídia, é um ciclo que se perpetua. Então, é uma estratégia muito mais abrangente do que o curto prazo, e por isso que eu tenho esperança de que a Microsoft não caia nesse abismo do curto prazo, porque eu entendo que estúdios caiam nesse abismo do curto prazo, porque para eles é tipo... É curto prazo. Se você consegue levantar o capital para fazer um jogo, você espera que o rendimento desse jogo vai financiar o próximo, sabe? Se você tem um estúdio pequeno, geralmente é assim que funciona. Estúdio pequeno não, até um estúdio independente que não seja necessariamente... pequeno, sabe? Uma coisa no geral é assim que funciona.
Quase todo estúdio que não é first party não pode muito se dar o luxo de tomar no cu com o jogo.
Até, tipo, se for, sei lá, se a Ubisoft um dos jogos deles vender menos do que o anterior, mesmo que seja drasticamente menos, primeiro, ainda vai vender pra caralho, segundo, no máximo que vai acontecer é uma porrada de gente perder o emprego em algum estúdio da Ubisoft, mas a empresa como um todo não vai colapsar por causa disso, sabe? Então a Ubisoft pode se permitir, de certa forma, uma certa ousadia que ela não se permite, mas ela poderia, se ela quiser.
Mas ela poderia, sim.
Ela não usa esse direito, mas ela...
A ironia da situação é essa. Quem mais poderia, quem menos vai.
É isso, cara. Eu acho que termina aqui o nosso podcast como serviço. Se o ouvinte
Se quiserem
quiser.
ver mais episódios, vire Patreon da gente aí.
Exatamente, tem que comprar o DLC e o passe de temporada, ele vai habilitar o áudio do Tom. Eu vou desligar a partir de agora o áudio do
Isso,
Tom.
fica um monólogo, você tem que pagar US$ 5 a mais para habilitar outra faixa. Senão é
Exatamente.
só um maluco falando.
Pode crer. Não, esse ponto aí realmente é... Caralho, cara, eu realmente nunca tinha pensado nessa. Esse take é muito foda. Bom, é isso aí então, galera. Valeu, abraço!